Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Olá, boa tarde, buenas tardes, bem-vindos, bem-vindas a Brasília de Muito Mais Que Samba. Eu sou Elisa Duarte e este é um programa do Centro de Estudos Brasileiros em antena na Rádio Sal, na Rádio da Universidade de Salamanca. Escuta o nosso programa todas as terças-feiras às 5h30 da tarde na 89 FM local, ou se você está fora de Salamanca, acompanhe a programação em radio.usal.es. No programa de hoje, vamos falar sobre economia internacional, política global e os desafios contemporâneos do Brasil no cenário de profundas transformações. Recebemos hoje no programa o economista brasileiro Julimar da Silva Bichara, professor da Universidade Autônoma de Madrid e atualmente diretor do Departamento de Estrutura Econômica e Economia do Desenvolvimento. A sua trajetória acadêmica está profundamente ligada à análise da economia internacional, do desenvolvimento econômico e a inserção dos países, digamos, periféricos no sistema global. Julimar Bichara será também o responsável pela conferência de inauguração do Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas, organizado pelo Centro de Estudos Brasileiros, que acontecerá no próximo mês de junho, e essa edição aborda o tema O Brasil diante dos desafios da globalização. A conferência que ele vai ministrar no Congresso tem um título provocativo, que é Brasília ante el nuevo desorden político y económico global, riesgos, oportunidades. E propõe uma análise crítica do atual contexto internacional, marcado por tensões geopolíticas, disputas tecnológicas e reconfiguração das cadeias produtivas globais. Mas a gente vai falar sobre a conferência com mais detalhe mais adiante na entrevista. Julimar, boa tarde, é um prazer recebê-lo no programa.
Boa tarde, Elisa. Obrigado pelo convite para participar desse programa e dessa conferência desse ano. Muito obrigado.
E para começar, recentemente ocorreu em Barcelona um encontro internacional com 15 lideranças progressistas, incluindo o presidente do governo da Espanha, o Pedro Sánchez, o presidente do Brasil, o Lula, o presidente da Colômbia, enfim, de outros países, de outros continentes, né? Também participaram representantes europeus, latino-americanos, africanos, além de dirigentes de organizações políticas e sociais, consolidando um evento, né? Nesse evento, é como um dos principais espaços de articulação internacional do campo progressista para debater temas como desigualdade, crise climática, os desafios da democracia, né? Daí a importância também do título desse evento nesse cenário global. O encontro tinha, como entre os temas debatidos, né, todos esses aspectos que a gente falou e que a gente vai tratar agora na entrevista, né? Do ponto de vista da economia internacional, Julimar, como você avalia esse tipo de articulação entre as lideranças progressistas de diferentes países?
Obrigado, Elisa. Realmente, durante esse encontro progressista, né, é importante a gente situar o encontro, porque ele se situa dentro das lideranças progressistas, mais que de acordo entre países, mais que, né, uma cumbre ou uma cúpula internacional entre países. E nessa atual circunstância de crise, de policrises, como os cientistas políticos gostam de chamar, nessa situação atual de incerteza sobre o futuro das relações econômicas internacional, é importante que, nesse tipo de encontro, as lideranças progressistas chamem a atenção para o papel da economia, das relações econômicas internacionais, no sentido de ela não só buscar o benefício, senão favorecer o bem-estar econômico e social das sociedades, né? E essa circunstância crítica de incerteza que estamos vivendo na economia internacional, não só desde agora, senão desde o COVID, depois a invasão da Rússia, depois a guerra atual no Irã, gera uma série de incertezas, gera uma série de inestabilidade na economia internacional, naqueles canais que foram gerados e foram criados, foram fortalecidos durante o período de globalização da economia internacional, no qual as barreiras foram eliminadas e as relações econômicas internacionais avançavam em nome da eficiência econômica, e não se buscou nenhum mecanismo para reduzir as consequências negativas do excesso de concorrência que a globalização, a concorrência internacional que a globalização estava gerando. Essa crise que estamos vivendo agora leva a repensar essas estratégias, e é importante que os partidos de esquerda, que os partidos progressistas tratem dessa questão para tentar construir umas relações econômicas internacionais numas bases mais sociais e menos numa base mais de comércio, de economia pura e dura, não? Senão que ela também tenha em conta aspectos sociais, aspectos da pobreza, da desigualdade, do emprego, da qualidade do emprego, do meio ambiente, uma globalização mais humana, né? Uma globalização mais humana. Então, é importante porque ela chama a atenção para esses fatores.
E, na sua opinião, assim, a gente poderia falar de principais propostas que surgiram desse encontro? Apesar das diferenças, porque, claro, são desafios muito amplos, mas também cada país, né, mesmo compartilhando uma orientação progressista no cenário atual, internacional, uhum, e global, né? Mas há também algumas diferenças. Não sei, lanço a pergunta. A gente pode falar de propostas, de grandes linhas que surgiram do encontro?
Na verdade, do ponto de vista... Por isso é importante a gente situar o encontro como de lideranças progressistas, um encontro de partidos políticos progressistas desses países participantes que desenharam uma agenda, fortaleceram a agenda social, da social-democracia que já existia, né? Meio ambiente, emprego, qualidade do emprego, uma economia mais humana, distribuição de renda, luta contra a pobreza. Mas está claro que nesse cenário internacional tem algumas diferenças entre os países, né? Então, devemos situá-lo como propostas de países, como proposta de países, de partidos progressistas, mais que proposta de países. Então, enquanto propostas de partidos progressistas, a agenda comum é a agenda social-democrática, da democracia social dos partidos da Internacional Socialista, né? Bem-estar, trabalho de qualidade, proteção do meio ambiente, distribuição de renda, luta contra a pobreza. Esses pontos, esse foco central, ele foi reforçado e fortalecido nesse encontro, né? E também com uma resposta ao crescimento não podemos obviar, né, o crescimento da extrema-direita e as atuais políticas que estão sendo, né, desenvolvidas nesse marco, nesse contexto, em alguns países, né? Penalização da imigração, o abandono completo de políticas de proteção do meio ambiente, abandono total do terceiro setor, das políticas associadas ao terceiro setor, e um certo intervencionismo populista, não aquele intervencionismo para favorecer a distribuição de renda, no qual o Estado atua para favorecer a distribuição de renda, nesse caso é mais bem as elites se apropriando das instituições do Estado para garantir, né? Por isso populista, em nome do nacionalismo, para garantir os benefícios de determinada elite nacionalista. Então, quero dizer, lutando contra essa perspectiva, contra essa proposta.
E, no caso, a gente poderia falar em algum tipo de consenso em relação à atuação em termos de políticas ou de propostas de políticas internacionais saídas desse encontro?
Assim, concreto, medidas, não observamos nenhuma, mas além da... Também eles foram muito enfáticos na reconstrução ou no fortalecimento dos organismos econômicos internacionais, ou organismos não só econômicos, senão políticos, da ordem internacional, né? Ou da reconstrução de uma nova ordem internacional. Muitos especulam com a ideia de que os organismos internacionais, a ordem internacional que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, está praticamente, né, derruído e é necessário construir um novo. Então, foi insistido muito na ideia de construir uma nova institucionalidade, uma nova ordem internacional mais inclusiva, no qual os partidos, os países do sul global participassem mais ativamente dessas novas instituições internacionais, né? Tanto o presidente do Brasil como o presidente da África do Sul insistiram muito na necessidade de fortalecer o Conselho de Segurança da ONU com a participação ativa de um país da África, de um país da América do Sul. Então, basicamente, não teve uma proposta assim, né, digamos, para dizer vamos gastar mais tantos por cento do orçamento nesse tipo de política, senão fortalecer as instituições internacionais, o multilateralismo, criar uma ordem internacional, evitar que o sistema internacional caia nessa perspectiva trumpiniana, para chamar de alguma forma, né, do mais forte, né? Do mais forte leva tudo, sem nenhuma organização, sem nenhum respeito às regras internacionais. Então, basicamente, teve um chamamento muito forte para uma cooperação internacional, para evitar que a gente caia numa desordem global, como alguns estão se esforçando para fazer.
E qual é o papel do Brasil nesse cenário? E aí eu quero que você faça uma reflexão, né, porque a gente tem, né, o papel atual nesse momento do Brasil, né, e a representação do país, enfim, do partido que lidera o governo nesse encontro, mas que também é um ano de desafios internos, né, porque é um ano de eleição. Né? Então, eu queria, talvez assim, não quero pedir um exercício de futurismo, né? Mas talvez pensar, né, ou pelo menos compartilhar uma reflexão tua em relação ao papel atual, e se pode haver algum giro, ou é melhor a gente deixar chegar outubro e aí a gente retoma o assunto, Julimar.
Né? Pois é, o Brasil, ele é um líder. Não podemos obviar que o Brasil é um líder global, é um líder por uma série de fatores que às vezes são mais aproveitados, são mais utilizados e de forma mais explícita e outras vezes de forma mais implícita, né? Ou seja, o Brasil tem um corpo internacional muito forte, muito potente, que atua nos organismos internacionais de forma muito eficiente, dentro da burocracia internacional. Isso é importante você, para saber atuar, para saber conhecer, para saber criar acordos, para saber fortalecer as linhas de atuação, né, da cooperação internacional. E o Brasil é muito atuante com os países do Sul, do chamado Sul Global, né? Não esquecemos que o Brasil é dos países do Sul Global, junto com a China, com mais embaixadas na África, com mais embaixadas nos países em desenvolvimento, né? E isso significa relação, isso significa o chamado poder blando, o poder de criar consenso. Então, esse é um aspecto que existe, que está aí, e que depende muito de fatores também internos, domésticos, de utilizar esta ramificação ou essa estratégia para fortalecer o papel do país ou não no cenário, no cenário internacional. Nesse cenário internacional, tem vários aspectos, nesse cenário internacional incerto, né, tem vários aspectos que o Brasil também desempenha desempenha um papel chave. Em primeiro lugar, a questão meioambiental, né? Nós não podemos esquecer que o Brasil tem um terço da reserva florestal do mundo, tá, no Brasil, e nesse sentido, qualquer política, qualquer consenso, qualquer cooperação internacional sobre política de luta contra o aquecimento global passa necessariamente por um papel do Brasil. Não tem como, né, obviar essa questão. Depois, tem a questão da econômica internacional, no qual o Brasil, entre as 10 economias mais ricas do mundo, é um canal de comunicação muito utilizado, e que pode ser mais ainda utilizado, entre os chamados países ocidentais e a China, né? O Brasil está agora mesmo numa situação que alguma parte da política brasileira pode explorar mais, outras podem querer abandonar, mas o Brasil é um interlocutor, digamos, privilegiado para os países ocidentais com os BRICS, né? Com a China e com a Índia. O Brasil tem investimentos internacionais de todas as grandes empresas do mundo, de todos os grandes países do mundo, e tem uma conexão muito estreita com a China, com a Índia, inclusive com a Rússia, coisa que o mundo ocidental está perdendo, ou tem uma certa relação conflitiva, de desconfiança. Isso o Brasil pode jogar um papel também importante aí, né? E, por último, do ponto de vista mais econômico, não podemos esquecer o recente acordo da União Europeia com o Mercosul, né? Porque, basicamente, fundamentalmente, é certo que o Mercosul é um conjunto de países, mas 70% do Mercosul é o Brasil, um grande exportador de alimentos, rico em matérias-primas, rico em energia, em materiais nobres, assim como também é a Argentina, mas representa nesse mundo de incerteza e de conflito latente uma espécie de, pode representar, né, uma espécie de relação mais estável, gerando certas vantagens para os países da União Europeia, mas também para os países, né, do Mercosul. Então, o Brasil tem um potencial muito grande de ser um ator importante, não digo que seja líder, porque não tem essas capacidades, não tem meios militares, não tem meios financeiros, mas um ator importante, no qual ele pode favorecer a criação de consensos, no qual ele pode liderar certas agendas, como a agenda meioambiental, agenda desenvolvimentista, agenda de luta contra a pobreza. Esse é o tipo de agenda que a atual administração brasileira é capaz de liderar e tem vontade para isso, né? Não sei se houver um câmbio, talvez não, se houver uma mudança radical no governo brasileiro, essa agenda pode que ela seja, né, desprezada, porque a extrema-direita ela não está preocupada com esses fatores, não está preocupada com o meio ambiente, não está preocupada com a questão social, que é exatamente aqueles aspectos onde o Brasil pode liderar.
E esses países que estão em diálogo, né, esses países, vamos colocar assim, de um certo bloco progressista, né, para uma outra orientação política brasileira, não são os sócios prioritários. Né? Ou não seriam, né, os sócios prioritários, digamos.
Não, claro. Uma coisa eu acho importante a gente chamar atenção é a questão ideológica, a questão da agenda, né, política, mas tem outro fator que é a questão econômica, né, e a questão econômica também pesa. E o Brasil tem uma estrutura econômica que também favorece esse soft power, ou esse jogador importante, não líder, mas um jogador importante, que o Brasil tem uma estrutura econômica, uma estrutura de comércio internacional diversificada. Mais ou menos um terço do comércio brasileiro é com os Estados Unidos, um terço é com a União Europeia e um terço é com a China, apesar de que a China cresceu muito nos últimos anos, né? Mas tem uma certa diversificação. Isso significa que o Brasil não pode, por muita orientação política que venha internamente, tem uns interesses que são muito fortes.
Tem interesses e não muito pode fortes. Romper com nenhum desses sócios.
Não pode romper com nenhum desses sócios. Não pode, não tem sentido, você até pode romper, mas será uma loucura, né? Não tem sentido você romper com nenhum desses sócios. Por isso, né, ou você tem você pode ser mais proativo nessas agendas desenvolvimentistas, nessas agendas de cooperação internacional, nessas agendas ambientalistas, mas jamais pode obviar os interesses econômicos que existem aí, né? Não sei se me explico.
Se você está chegando agora, este é Brasilias Mucho Mais Que Samba, o nosso espaço dedicado à cultura brasileira aqui na Rádio USAL. Na emissão de hoje, uma entrevista com o professor Julimar da Silva Bichara, e na primeira parte do programa falamos sobre o encontro de líderes progressistas que aconteceu em Barcelona nos últimos 16 e 17 de abril. Como eu comentava no início do programa, o professor Julimar ministrará também a conferência de inauguração do Congresso de Ciências Sociais do SEB, e aproveito também para informar que a chamada para submissão de propostas de comunicação continua aberta até o dia 31 de maio. No site do SEB, sebusal.es, você encontra a informação completa sobre o evento. Julimar, então agora nessa segunda parte da entrevista, se você estiver de acordo, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o tema da conferência, que tem esse título tão provocativo. Né? Na conferência do Congresso, você aborda, né, o que se chama, o que, né, ou pelo menos que você denominou aí, como um novo desordenamento político e econômico global. Vamos começar primeiro, eu queria te pedir que explicasse brevemente o que caracteriza esse cenário.
Bom, esse é um cenário, na verdade, incerto, mas que de alguma forma implica um desordem, porque não, exatamente pela incerteza, né? A incerteza implica uma certa desordem. E se nós fizermos uma análise histórico recente da economia, da evolução da economia internacional, recente, os últimos 50 anos, desde dos anos 80 ou 70 até a atualidade, ele foi marcado por um forte crescimento das relações econômicas internacionais, que tem caracterizado, que nós podemos caracterizar por forte crescimento do comércio, dos intercâmbios comerciais entre os países, forte crescimento das empresas multinacionais, de investimentos estrangeiros diretos entre os países, ajudado pela esse forte crescimento dessas relações econômicas internacionais, em parte estão explicadas por vários fatores tecnológicos que reduzem custo das comunicações, dos transportes, reformas institucionais que reduziram as barreiras econômicas entre os países, né? E também uma nova forma produtiva, gestão da produção dentro nas empresas, que permitiram deslocalizar ou criar cadeias globais de valor, né? Então, as empresas já não produzem num país, numa região, senão que elas produzem no mundo todo. E nós estávamos vivendo essa certa estabilidade, ou fim da história, como, como alguns chamaram, no qual as forças econômicas internacionais favoreciam esse tipo de transação, de transações econômicas. No entanto, ela foi gerando uma série de desequilíbrios que se exacerbaram, se acentuaram e que puseram de manifesto, que ressaltaram essa vulnerabilidade intrínseca a esse sistema produtivo internacional, né? As vulnerabilidades que tinham os países, que eles foram gerando dependência de determinados produtos, foram gerando dependência porque você já não produz regionalmente, você produz mundialmente, e você necessita uma ordem internacional que favoreça e que gere essa estabilidade produtiva e econômica internacional. O novo desordem, porque isso está em questionamento agora mesmo, né? Nós não sabemos para onde, qual é o caminho que vamos seguir, se vai haver um retrocesso nessa globalização econômica, internacional, no qual as cadeias de produção já não vão ser globais, senão vão ser regionais, os fluxos econômicos internacionais vão diminuir, estão reduzindo, se nós olhamos as taxas de crescimento do final do século passado e até a primeira década desse século, e comparamos com a atual, o fluxo econômico internacional é muito menor, ou seja, é crescido menos, inclusive em alguns anos está diminuindo. E depois, os últimos anos, Trump 2 põe claramente de relevo essa desordem, porque nós não sabemos mais qual é a normativa de econômica comercial internacional. Eu já não sei se quanto eu vou pagar de imposto, já não sei qual vai ser meus benefícios, já não sei se posso ou se não posso importar ou exportar entre nos países, né? Então, essa desordem se caracteriza por essa falta de uma ordem, uma norma, uma certeza sobre a atividade econômica internacional que caracterizou o final do século passado e a primeira década desse século, né? Agora, nós não sabemos o que vai acontecer com a globalização, se vai ser um retrocesso, os países vão se fechar mais, a maioria das estratégias, estamos observando que todos os países, todas as regiões mais desenvolvidas estão com projetos de industrialização, de recuperar a indústria local, de favorecer a indústria, de gerar a tal da autonomia não produtiva, de evitar esse excesso de dependência, né, que também se caracterizou com o COVID. De repente, todos os países queriam produzir vacina, as máscaras, as máquinas para respirar, de forma nacional, e a cooperação internacional que caracterizou a economia global anteriormente como que desapareceu, né? Então, isso gerou certas dúvidas sobre a sustentabilidade a longo prazo dessa ordem internacional enquanto nós estamos construindo uma nova ordem, estamos desordenados, né? Falta líderes, não sabemos quem vai liderar essa nova ordem internacional. Surgiu um novo jogador potente, um novo jogador com vontade de participar das regras internacionais, né? Me refiro à China. A economia internacional está se mudando de Ocidente para Ocidente, quer dizer, as forças dinâmicas mais importantes que representam, que explicam uma porcentagem mais elevada do crescimento econômico, das sanções econômicas internacionais, estão se mudando desde o Ocidente para o Leste, para o Oriente, para a China, para a Ásia. E nesse período de transição, estamos vivendo o que eu chamei, né, a desordem, a nova desordem global.
Esse cenário, né, pela sua descrição, digamos assim, né, ou por essa análise macro, né, isso provavelmente tenha um impacto decisivo na configuração do trabalho, né, do como você comentava, né, da necessidade de produção, de uma nova industrialização interna. Eu queria que você comentasse, né, a partir desse cenário que você traçou para a gente, quais são, ou digamos, se a gente pode, né, intuir quais seriam os principais riscos e oportunidades para o Brasil.
Certo. Nesse cenário que a gente falou, basicamente normativo, né, eu não avancei um pouco mais na questão tecnológica, que está mudando completamente. Isso também implica um novo desordem. A gente tem aí 7 grandes empresas que têm uma capitalização superior à da União Europeia, né? Ou seja, 7 grandes empresas têm mais poder econômico que todos os países da União Europeia, mais o Reino Unido juntos. Ou seja, que isso é muito poder, isso tem uma reconfiguração do poder a nível internacional. Nesse sentido, tem vantagens, tem riscos e oportunidades. Evidentemente, sempre que nós estamos vivendo um período de transição, nós estamos destruindo, está sendo destruindo uma ordem, está sendo construída outra. Então, isso significa oportunidades para países como o Brasil, que tem essas características que comentamos antes, né? Que é um país que nós podemos classificar de renda média, com um certo capacidade de liderar certas iniciativas a nível internacional. E isso, pois, pode, nessa construção, nessa nova ordem, o Brasil pode, talvez, aproveitar essa janela de oportunidade para participar de forma mais ativa nas instituições internacionais, com mais protagonismo, com mais capacidade de decisão, né? Não só como audiência, não só como ouvinte, né? Senão também como decidindo, com poder de voto, né? Com poder de voto, com poder de veto. E nesse sentido, pois, se abre essa oportunidade. Não sei se vão reconstruir as Nações Unidas, se vão fortalecer o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas abre um espaço de oportunidade para que o Brasil, né, possa participar e possa atuar de forma mais importante nesse cenário, digamos, nessas novas instituições. Riscos associados a ele deixar de ser esse protagonista, a ele assumir um papel de simplesmente de seguidor, né? De seguidor do grande líder ocidental, no caso, do grande líder, pois, que pode ser os Estados Unidos, ele abandonar completamente esse espaço e simplesmente se dedicar a ser um seguidor. Então, eles têm que ter muito cuidado. O Brasil é muito importante, é muito grande, tem um território gigantesco, tem uma população relativamente grande, tem um mercado, se queremos utilizar outra terminologia, né? Tem um mercado grande, tem riquezas naturais importantes, tem vantagens comparativas importantes que permite buscar um papel de liderança internacional. O grande risco é exatamente esse, é simplesmente abandonar qualquer iniciativa e assumir como sua a agenda de outros países, né? Então, isso pode ser um desastre completo para a economia, para a sociedade e para o Brasil. Esse cenário eu vejo que ele pode acontecer do ponto de vista político, mas não do ponto de vista econômico. Vai existir muita muita restrição, porque o Brasil é um país muito complexo. É um país com indústria, com agricultura, com setor extrativista. Isso gera elites que lutam por seu espaço, setores exportadores, setores que produzem para o mercado nacional. Então, essa complexidade na estrutura econômica, que também se reflete na complexidade da estrutura de comércio internacional, gera uma complexidade política, né? Então, dificulta, ou pelo menos faz menos sustentável, uma adesão completa a uma agenda externa.
Você comentava, né, a gente falava na primeira parte da entrevista, dessa importância do Brasil na integração, regional e global, né, a partir da relação do papel do Brasil no Mercosul, né, depois do papel do Mercosul com a União Europeia e dos BRICS. Em relação, digamos, a esse grande marco, né, de colaboração internacional em termos de blocos, na sua opinião, que estratégia o país deveria priorizar para se fortalecer nesse cenário internacional?
É complexa a pergunta, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que todos os think tanks brasileiros estão, ou de economia internacional, de relações econômicas internacionais, devem estar, pelo menos deveriam estar trabalhando nesse tipo.
Pensando sobre isso.
Pensando sobre isso.
A gente tem uma vantagem que, né, quando a gente está há muito tempo fora, a gente costuma, né, dizer que o Brasil é um país simpático, né? Que a gente, que normalmente o Brasil ele tem, né, digamos, uma entrada e um diálogo internacional muito simpático, assim, né? Utilizando um termo bem simples, né? Mas que eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Esse soft power, né? Que em termos de cultura, enfim. Mas vamos retomar a pergunta, vamos retomar. Se você puder compartilhar uma reflexão sobre esse tema.
Eu volto a insistir nos pontos anteriores, né? Eu acho que para fortalecer os pontos anteriores, quer dizer, do Brasil manter essa independência, quer dizer, manter uma cooperação internacional multilateral, não se atar a um acordo com nenhuma das regiões, porque o Brasil é muito grande, tem muitos interesses, não pode só se depender dos Estados Unidos, não pode só depender da Europa, não pode só depender da China, tem que criar se é grande, tem capacidade para isso, tem que manter boas relações com todos, não, ou seja, seria, da minha perspectiva, não tem sentido você se atar a uma estratégia única, inclusive porque existem interesses nacionais diversos, né? Então, as forças econômicas nacionais, elas estão também regionalmente, internacionalmente deslocalizadas nesse sentido, quer dizer, o agrobusiness brasileiro exporta muito para a China, e ele vai insistir em manter uma boa relação com a China. O setor industrial, por outro lado, tem uma relação muito estreita com os Estados Unidos e com a Europa, e também vai querer manter, né, uma relação. Então, o Brasil, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil não pode se limitar a ter uma reação especial com alguma dessas regiões. Não, é complexo, mas ele tem capacidade. E depois eu acho que o outro grande desafio que o Brasil precisa enfrentar é tratar de criar algumas soluções para a sua desordem interna, né? A gente está falando muito da questão internacional, mas a questão nacional, internamente o Brasil anda muito desordenado, né? Talvez até essa desordem internacional, o Brasil já sabe o que é muito bem, porque internamente as instituições são muito desordenadas e nós precisamos criar uma institucionalidade mais que gere mais estabilidade política, né, no país. Nosso sistema político ele gera muita incerteza sobre a capacidade política do executivo, do poder executivo, o poder legislativo. Desde o impeachment da Dilma, aprendeu, foi consciente do seu poder e não tem duvidado em ameaçar o executivo, não tem duvidado em paralisar o executivo através de formas legais, né, juridicamente legais, quer dizer, através do orçamento, através de não votar as leis, através de boicotear iniciativas legislativas do governo executivo. Ele é perfeitamente capaz de governar o país, né? Então, o legislativo aprendeu que ele funciona como um contrapoder e que pode governar o país. No entanto, ele tem sido mais fonte de incerteza, de inestabilidade, do que de dar apoio, suporte ao poder executivo, né? E, por outro lado, também agora, outra, a gente achava que com o poder legislativo absolutamente desordenado era suficiente, não, o poder judiciário também parece que entrou nessa deriva completamente de gerar inestabilidade, de não favorecer a governabilidade no país, né? Então, o poder judiciário tem se comportado de forma a gerar incerteza, inestabilidade econômica, política, e às vezes alarme social no país, né? Então, os três poderes que foram construídos, criados como contraponto nas sociedades modernas para gerar governabilidade, no caso do Brasil, elas estão completamente desordenadas, derruídas, e a gente precisa voltar a construir esses três poderes de tal forma a gerar mais estabilidade, mais capacidade para o país enfrentar esses desafios que são cada vez mais importantes, né? Que possa aproveitar suas potencialidades, suas vantagens comparativas internacionais, para poder gerar uma liderança entre os países de renda média, importante que favoreça a sociedade brasileira, né? Então, as instituições brasileiras elas têm jogado contra o país, se nós queremos colocar, têm feito os gols contra a nossa sociedade em vez de atuar a favor. Então, esse é um ponto importante que o Brasil, que é um desafio interno, né? O Brasil tem desafios internos e desafios internacionais, mas está menos claro, eu acho, os desafios internos do que os externos.
E esse seria, digamos, um primeiro passo, ou o passo fundamental para que o país conseguisse alcançar, né, um desenvolvimento sustentável e inclusivo, né, para a própria sociedade do país.
Exatamente, ou seja, o custo, o chamado custo Brasil é muito elevado. É muito elevado a dívida pública no Brasil, ou seja, o uso ineficiente dos recursos gera muita. Reduz a capacidade de crescimento, de desenvolvimento, de distribuição de renda no país, né? Ou seja, a dívida pública tem crescido muito nos últimos anos, porque, especialmente isso, o legislativo aprendeu que ele pode fazer orçamento, pode fazer leis. Pode usar esse orçamento, independentemente das questões das leis econômicas básicas, de equilíbrio fiscal, independentemente do poder executivo, né? Porque ele obriga o poder executivo a usar os recursos, ele aprova os recursos, ele usa os recursos, ele estabelece a lei, e o poder executivo tem que fazer, né? Então, isso, por exemplo, do ponto de vista fiscal, que é o elemento que eu quis chamar a atenção aqui para explicar essa desordem local, ele é muito importante porque ele gera custo social, ele gera custo financeiro, ele gera incapacidade do país, do governo, do poder executivo e depois do país, gerar uma dinâmica de crescimento ou uma trajetória de crescimento e desenvolvimento sustentável a longo prazo, né? Então, na palestra, na conferência, eu vou tratar de mostrar essas relações econômicas, por um lado, o setor exterior, essas relações econômicas internacionais, esses interesses, como ele tem implicação na ordenação política econômica interna e como a questão política interna tem gerado um desequilíbrio muito importante, um desequilíbrio que pode comprometer a sustentabilidade do crescimento brasileiro no longo prazo, pela questão fiscal, né? Pela questão fiscal. Porque a questão fiscal gera taxas de juros muito altas, essas taxas de juros muito altas implicam menor capacidade e habilidade do Estado fazer os investimentos necessários para desenvolver ou para distribuir renda no país, né?
Fica aí o convite para continuar essa conversa, para continuar esse debate na conferência do Congresso de Ciências Sociais do Centro de Estudos Brasileiros. Professor Julimar, muito obrigada pela participação no programa, por essa entrevista, por esse bate-papo.
Obrigado, Elisa, foi um prazer, e nos vemos aí no Congresso dentro de um mês, mais ou menos, né? Um pouco menos de um mês.
Pois é, no final de junho, de 24 a 26 de junho, acontece, o Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas do Centro de Estudos Brasileiros, o Brasil diante dos desafios da globalização.
Obrigado, Elisa. Foi um
Obrigada,
prazer.
Obrigada, Julimar. Até aqui, uma emissão de Brasílias Muito Mais Que Samba. Se você perdeu uma parte do programa, amanhã, quarta-feira, tem podcast no nosso site, sebeosal.es/bmqs, nas principais plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. No programa de hoje, contamos com uma entrevista ao professor Julimar da Silva Bichara, professor da Universidade Autônoma de Madrid e atualmente diretor do Departamento de Estrutura Econômica e Economia do Desenvolvimento, e falamos sobre o Brasil diante dos desafios globais atuais. Eu vou ficando por aqui, feliz tarde, melhor semana e até a próxima!
Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.